neste momento a procissão com os sacerdotes, celebrantes e o senhor bispo chegam ao interior da igreja.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Padre José Carlos, nosso pároco aqui de natividade, Monsenhor José Juancy Peçanha, pároco emérito, demais sacerdotes, Padre Veraldo, diretor espiritual do seminário, Padre Rafael, administrador paroquial da paróquia de Varriçai, Padre Alfredo, pároco de Porciúncula, Padre João Paulo, vigário paroquial da paróquia de Porciúncula, seminaristas, excelentíssimo senhor prefeito, Valeriano, vereadores aqui presentes, pessoal do coral, reverendas irmãs, meus amados irmãos, estamos aqui hoje celebrando Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, devoção muito antiga aqui em Natividade e aqui se espalhou para muitos outros lugares e é padroeira aqui desta nossa paróquia da administração apostólica, dessa Igreja Matriz, Nossa Senhora das Graças. Vamos honrar Nossa Senhora, pedir todas as graças para nós, especialmente a nossa salvação eterna, que é a maior de todas as graças. Participem todos, então, da Santa Missa, que vai começar. Glória
O rito da Santa Missa começa com o canto de entrada e agora nós teremos o canto do Kyrie, momento penitencial, em que nós pedimos a Deus o perdão de nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e supliquemos sobre nós o perdão e a misericórdia de Deus. Enquanto o coral canta o Kyrie, o Senhor Bispo incensa o altar. Kyrie, quer dizer, são palavras gregas que quer dizer Senhor, tende piedade de nós. Terminado o canto do Kyrie, agora o canto do Glória. Glorifiquemos e louvemos a Deus pelo seu amor, pela sua glória, por sua imensa bondade.
Jesus Cristo, qui beatissima Virgine Maria, Matrem tuam origine immaculatam, in numeris miraculis clarescere evoluisti. Concede ut eius deum patrocinium semper implorantes, gaudia consequa amor eterna. Qui vives et regnas cum Deo Pater in unitate Spiritus Sancti Deus, in omnia saecula saeculorum.
Terminada a oração, agora começa a parte das leituras, a liturgia da palavra. Vamos ouvir agora o canto em latim e depois a leitura da epístola, da primeira leitura, texto do Apocalipse de São João, que nos fala do grande sinal que apareceu no céu.
Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostoli Sium maium apparuit in cielo Mulier amicta sole et luna sub pedibus eius, et in capite eius coronam stellarum duodeci. Et peperit filium masculum, qui recturus erat omnes gentes in virga ferrea. Et raptus est filius eius ad eum, et ad tronum eius. Et ates sum mulieri aledue aquile magne, ut volaret in desertum in locum suum. Et misit serpens ex ore suo post muliere, aquam tanquam flumene ut eam facere traia flumine. Et adiu vidi terra mulierin et apparuit terra ossum, et absorbuit flumen, quod misi draco de ore suum.
Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E deu à luz um filho varão que havia de reger todos os povos com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia para voar com destino ao deserto, o lugar do seu retiro. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada da corrente. Porém a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado.
Canto agora do gradual e do aleluia. Todas as suas maravilhas, de todos os prodígios realizados pela sua boca. Prepara para o Santo Evangelho. O Evangelho, a palavra de Jesus que nos é anunciada. O livro dos Evangelhos é conduzido em procissão, com velas acesas, lembrando que a palavra de Deus é luz para nossos passos, é lâmpada para nossos passos e luz para o nosso caminho. O Evangelho é conduzido em procissão, lembrando que a palavra de Deus
deve ser levada por toda parte. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O diácono, aquele que vai anunciar o Evangelho, levando em suas mãos o livro dos Santos Evangelhos, se dirige ao Senhor Bispo para pedir-lhe a bênção. Anunciar a palavra de Deus é uma missão sublime e por isso todo esse ritual de pedir a bênção para que, com os lábios purificados, com essa bênção especial, possa ser anunciado o Evangelho, que hoje nos relata o milagre das bodas de Caná, o primeiro prodígio de Jesus, o primeiro sinal, como São João gosta de chamar, primeiro milagre realizado em presença e pelo pedido, ou seja, pela intercessão de Maria. Ali estava a mãe de Jesus, que intercedeu por aquele casal e alcançou o milagre. Ouçamos.
Ti Evangeli secondo mio anne.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore nuptiae facte sunt in Cana Galilee, et erat mater Iesui. Vocatus est autem et Iesus erat discipuli eius ad nuptias. Erat deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum, vino non habent. Era dicit Iesus, quid mihi era tibi es, mulier, nondum venit ora mea. Dicit mater eius ministris, quorumque dixeret vobis facite. Erat autem ibi lapide idre exposite secundum purificationem iudeorum, capiente singule metretas binas velaternas. Dicit eis Iesus, implete idria sacro, et impleverunt eas usque ara sumum. Era dicit eis Iesus, aurite nunc era ferte architriclinum, erat ulerum. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat usque esse. Ministri autem sciebat qui auseram taquam. Vocat sponsum architriclinus erudicit ei. Homus homo primum bonum vinum ponit, ere cum inebriati fueri. Tunc ide quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque annum. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius.
Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E Jesus disse-lhe: mulher, que nos importa isso, a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica. levando cada uma duas ou três medidas. Disse-lhe Jesus: enchei as talhas de água, e encheram-nas até o cimo. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao arquitriclino, ao mordomo, e eles levaram. E o mordomo, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bastante, então se lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Foi este, em Caná da Galiléia, o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pode sentar. Caríssimos sacerdotes, meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando então Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. A história de Nossa Senhora das Graças começou muito antes da criação do mundo, quando Deus, na sua infinita sabedoria e providência, dispôs que o seu Filho se faria homem, a encarnação do Verbo Eterno de Deus. E planejando a encarnação deste Verbo Eterno de Deus, o Pai quis que ele viesse através de uma mãe, nascido de uma mulher, como diz São Paulo aos Gálatas. Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher. Depois da criação do homem, o projeto de Deus para o homem, Adão, que deveria ser o verdadeiro servo de Deus, fraquejou no pecado com a sua mulher, Eva, nossa primeira mãe. E lá no paraíso, Deus prometeu um castigo para a serpente, que era o demônio, que tentou a mulher. E o castigo da serpente, causa da tentação e do pecado, foi a promessa de uma mulher que com seu filho ia esmagar a cabeça da serpente. Palavras simbólicas significando a vitória de Deus através do seu filho e de sua mãe sobre o mal, caracterizado ali na figura do demônio. Esta vitória foi também contemplada por São João no Apocalipse, como nós ouvimos na leitura. A vitória da mulher sobre o dragão. E São João no Apocalipse diz que esse dragão é a antiga serpente, o demônio, Satanás, que lutará contra a mulher, contra o seu filho, contra a igreja. É o contínuo combate do mal contra o bem, do demônio contra a igreja. Mas a vitória já está prometida, porque a mulher venceu o dragão, a igreja vence o demônio, Nossa Senhora vence o mal com o seu filho Jesus. É o triunfo do bem, triunfo que se consumará no fim do mundo com a glória eterna do céu. Nós temos a promessa da vitória, vitória certíssima, a vitória de Deus, a vitória do bem sobre o mal. O mal não pode ter a última palavra. O mal existe nesse mundo por causa da liberdade que Deus nos deu e por causa do demônio que tenta, mas o mal não vai ter a última palavra. Jesus, sofrendo e morrendo na cruz, por isso que ele teve o corpo dado por Nossa Senhora, venceu a morte, o demônio, o mal, o pecado e ressuscitou, primícia de todos nós que um dia vamos ressuscitar com ele e cantar a vitória no céu para sempre. Essa é a promessa. A promessa da vitória para todos, para a igreja e para cada um de nós. Por isso, para termos essa vitória, é que nós invocamos Nossa Senhora. Como nós rezamos no começo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para essa grande graça, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, da vida eterna, da salvação, para que nós sejamos dignos, fiéis a nosso Senhor. Maria Santíssima foi prefigurada naquelas mulheres do Antigo Testamento, por isso que Isabel, na primeira saudação, saudou Maria, bendita és tu entre as mulheres. O anjo Gabriel já tinha saudado, ave, ó cheia de graça. Nós estamos honrando Nossa Senhora das Graças com aquelas palavras que o anjo trouxe da boca do Pai Eterno para Maria Santíssima. Ave, ó cheia de graça. E quando Maria foi levar Jesus, que ela já tinha concebido, para Isabel, diz lá que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a minha graça de me visitar a mãe do meu Senhor. Por isso, quando louvamos Nossa Senhora, usamos as palavras de Deus na Bíblia. Quando a saudamos, Ave Maria, cheia de graça, são as palavras da Bíblia, do anjo que trouxe da boca de Deus. Quando dizemos, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, são as palavras que Isabel disse, segundo a Escritura, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, por isso que nós honramos, pedimos, suplicamos a Nossa Senhora e a louvamos por ser bendita entre as mulheres. Mais importante do que Eva, nossa primeira mãe, que acabou nos dando o pecado. Maria é a nossa segunda mãe, é a mãe espiritual, aquela que nos deu Jesus, nos deu a graça de Deus. Eva nos trouxe a desgraça, Maria nos trouxe a graça. Entre as mulheres do Antigo Testamento, Sara, esposa de Abraão, a mãe do povo de Deus no Antigo Testamento. Sara, Maria é a mãe do povo de Deus no Novo Testamento, porque ela é a mãe da cabeça do corpo místico de Cristo, que é Jesus. Rebeca, esposa de Isaac, aquela que conseguiu que o filho Jacó recebesse a bênção, como Maria nos protege para que recebamos a bênção de Deus. Esther, aquela rainha que intercedeu junto ao rei para conseguir a libertação do seu povo, figura de Maria, que intercede por nós. Por isso que nós pedimos sempre a ela, recorremos à sua intercessão. Ela é a mãe de todas as graças. Por quê? Mãe de todas as graças? Porque nos deu a graça mais importante, que é Jesus. O pai poderia ter criado o seu filho adulto, como fez com Adão, mas não. Ele quis que tivesse uma mãe. Mandou o seu filho através de Maria. Por isso, quando vamos ao pai através de Maria, e quando vamos a Jesus através de Maria, estamos seguindo o caminho trilhado por Deus, que nos mandou o seu filho através de Maria Santíssima. Quando invocamos a Deus pedindo a intercessão de Nossa Senhora, usamos esse caminho. Portanto, ela é medianeira de todas as graças, porque nos deu Jesus. Assim como os sacramentos todos nos dão a graça. Batismo, que nos dá a graça de sermos cristãos, a crisma, que aumenta essa graça, a confissão, que nos dá a segunda graça, perdoa nossos pecados. Todos os sacramentos nos dão a graça, mas o mais importante dos sacramentos é a Eucaristia, porque nos dá o autor da graça, o próprio Jesus. Maria também, todos os santos intercedem por nós, todos os santos rogam as graças para nós. Mas Maria é a mãe de todas as graças, porque nos deu Jesus, o próprio autor da graça. E com Jesus recebemos a redenção e todas as outras graças. Invoquemos então Nossa Senhora. E essa devoção tomou um grande impulso em 1830, quando da aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouret, na França, lhe dando aquela medalha. E recordando que Nossa Senhora das Graças é a sua Imaculada Conceição, por isso que ela está esmagando a cabeça da serpente, lembrando a promessa do paraíso, em honra da Imaculada Conceição. Por isso que a invocação é essa: ó Maria concebida sem pecado. É a preparação de Nossa Senhora para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Então nós invocamos Maria concebida sem pecado. Essa medalha milagrosa que todos devem ter, todos devem usar, foi assim chamada pelos inúmeros milagres que ela conseguiu. Essa medalha é uma verdadeira aula de catequese. Maria esmagando a cabeça da serpente, coroada de 12 estrelas, como diz lá no Apocalipse, com aquela invocação: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No verso, o coração de Jesus, cheio de espinhos, de Maria, transpassado pela lança. Tudo isso nos recorda a redenção. Uma verdadeira catequese, a medalha milagrosa de Nossa Senhora, que trouxe tantas graças para a igreja, tantas conversões, tantas curas. Vamos pedir a Nossa Senhora, a maior de todas as graças, de um dia nós estarmos no céu. Um dia se realizarem as promessas de Cristo a nós, a promessa da vida eterna. Nosso Senhor prometeu a vitória final, a vitória contra o mal. Enquanto estamos nessa vida, lutamos. Por isso que nós pedimos na oração: concedei-nos, Senhor Deus, nós vos suplicamos, por intermédio de Maria, gozar perfeita saúde do corpo e da alma. E por sua intercessão, fazei-nos, depois das tristezas da vida presente, conseguirmos as alegrias da vida. Portanto, que todos nós passemos pelas dificuldades, doenças, problemas, perseguições. Tudo isso vai passar, porque um dia estaremos no céu com Nossa Senhora. Por isso que nós rezamos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Amém.